Bom dia, irmãos e irmãs, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico, clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologia. Programa Dicas de Saúde, aos domingos, a gente fica na sua companhia até próximo horário da missa. A missa é transmitida pela FM Padre Cícero, às 9 horas. E a missa é na quinta semana, na última semana da quaresma, considerando que a próxima semana é a Semana Santa, mas ainda não deixa de ser uma preparação para a Páscoa e a preparação mais proximal e mais importante. Portanto, nós estamos nesse período de conversão, de conscientização, de penitência, né, para a maior festa cristã, pelo menos a maior festa espiritual, né? Porque a maior festa comercial, sem dúvida, é o Natal. Mas a maior festa espiritual cristã é a Páscoa da Ressurreição. E nós estamos nesse período de quaresma, que no Brasil a quaresma ela é sempre marcada pela campanha da fraternidade. Nesse ano 2024, fraternidade e amizade social. Vós sois todos irmãos e irmãs, Mateus 23:8. A campanha da fraternidade 2024, e até, a gente vai ficar falando, até a Semana Santa, Domingo de Ramos, o próximo domingo já, Domingo de Ramos, Semana Santa, e depois já é o Domingo de Páscoa. Mas vai ter, viu, o programa Dicas de Saúde. Próxima semana estará aqui conosco a doutora Iris, coloproctologista. E na outra, no domingo de Páscoa, tema especial, estará conosco a doutora Kelsilene. Ela é cardiologista pediatra e vai estar conosco no domingo de Páscoa aqui na FM Padre Cícero. Hoje o assunto ainda é o mês de março, março azul, sobre prevenção do câncer de intestino grosso, também chamado câncer colorretal. É um câncer frequente, infelizmente, é um câncer de alta mortalidade, infelizmente. Infelizmente também está aumentando no mundo todo, por alguns motivos que pode ser discutido, analisado, mas está aumentando. Infelizmente está aumentando em homens e em mulheres. Está entre os cânceres que mais mata e, para isso, convidamos um médico para falar sobre a prevenção, porque tem prevenção. Olha aí, que legal. Tem prevenção ao câncer de intestino grosso e tem diagnóstico cedo. São duas coisas importantíssimas. A primeira, prevenção, vai evitar o câncer. E a segunda, diagnóstico precoce para ter cura. Porque quando descobre avançado, já não tem tanta chance de cura. Nosso convidado de hoje, estou aqui também com o Freitas, nosso coordenador administrativo, acumulando hoje o cargo de operador de som e telefonista. Ele já colocou a live no ar, viu? Você coloca no Facebook, FM Padre Cícero 104,5. Pronto, você já entra, você já nos vê. Além de nos ouvir na rádio, você pode nos ver na live de Facebook para esse debate. E você pode participar pela live, fazendo perguntas para o nosso convidado. Assim como pode fazer pergunta por telefone, 3512-2000. Esse 3512-2000 é o telefone do WhatsApp. Você pode mandar perguntas escrevendo ou então por áudio. Para o nosso convidado de hoje, doutor Daniel Landim, já está aqui conosco. Doutor Daniel Landim, médico endoscopista, especialista em endoscopia pelo Hospital de Base São José do Rio Preto, São Paulo, onde ele fez também a residência de cirurgia geral. Membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia, secção Ceará e também região do Cariri, membro titular da SOBED, coordenador do Serviço de Endoscopia Digestiva do Hospital Regional do Cariri. Ele faz no Hospital Regional do Cariri mais de um tipo de endoscopia, ele mesmo vai dizer direitinho. Tem uma endoscopia que ele faz lá que só o nome assusta, né? Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. Daí você imagina como deve ser uma endoscopia bem diferente. Ele vai já explicar que exame é esse. Ele faz na clínica dele, que é no, na clínica Doutor Gesteira, na Avenida Perimetral, no Crato, e faz no Hospital Regional do Cariri também esse exame, e também a endoscopia alta e outras endoscopias. Bom dia, doutor Daniel Landim, mais uma vez agradecido por ter aceito nosso convite para vir falar dessa campanha de prevenção do câncer de intestino grosso.
Olá, doutor Péricles, bom dia, quero agradecer pelo convite, retornando aqui após um ano, mês de março do 2023, estive aqui, eu acho que nesse meados do mês, falando inclusive do mesmo tema, do câncer de intestino. E bom dia também para os queridos ouvintes da região do Cariri. Vai ser um tema que vai trazer muito esclarecimento para todos, uma forma de divulgar. Esse mês de março a gente deixa como um mês de conscientização da prevenção do câncer de intestino. Então a gente busca passar para o ouvinte a importância do diagnóstico precoce desse tipo de tumor, desse tipo de câncer. Para cada vez mais a gente ter um tratamento mais adequado e buscar sempre a cura.
Hoje vai ser um dia muito especial porque o doutor Daniel Landim, ele é na prática mesmo, ele faz o exame, a colonoscopia, também chamada ileocolonoscopia, ou seja, esse exame que faz não só a prevenção, como padrão ouro para diagnóstico do câncer de intestino grosso. Então, sem esse exame, não é possível nem prevenção, nem diagnóstico cedo. Tem que ter esse exame. E o doutor Daniel, assim como outros colegas aqui na região do Cariri, fazem esse exame tão importante. Quero dar um alô para a doutora Lorena, esposa do doutor Daniel Landim, que deve estar nos ouvindo em casa com os filhos deles, né? A garota e o garoto. Como é o nome deles, Daniel?
Júlia e Daniel Júnior.
Pronto, Júlia e o Daniel II, Daniel Júnior. Um alô, Lorena, viu? Qualquer dia você vem aqui falar sobre neonatologia, viu? Vamos escolher um tema para você vir também aqui na FM Padre Cícero. Pois é, doutor Daniel Landim. Câncer de intestino, intestino grosso, quer dizer, o último, né? É o cólon, oferente do intestino delgado, embora a colonoscopia pode entrar um pouquinho no delgado, né? No finalzinho do ilho, e também olhar se tem alguma coisa por ali, fazer biópsia, tudo. Mas é um câncer que, infelizmente, está aumentando no mundo. Mas mesmo ele estando aumentando no mundo, claro que a maioria das pessoas não vão ter esse câncer. Por que, doutor Daniel Landim, existe ciência, existe evidência científica que diga... Porque, por exemplo, câncer de pulmão, a gente pensa logo no cigarro. Embora tem gente que tem câncer de pulmão e diz que nunca fumou. Câncer de colo do útero, a gente pensa no HPV. Né? Câncer de pele, a gente pensa nos raios solares. Câncer de estômago, a gente pensa na bactéria H. pylori. E outros fatores associados. Câncer colorretal, por que existe? Por que algumas pessoas pegam? Quais os fatores? Existe uma causa como esses que eu citei ou são várias causas?
O câncer de intestino vem se percebendo que vem aumentando o diagnóstico a cada ano, né? No Brasil, cerca de 40 mil pacientes têm um diagnóstico de câncer de intestino por ano. E isso se deve também a vários fatores de risco. A gente não associa somente a um fator de risco. Mas os principais é a alimentação. Não tem como a gente falar de doença do trato digestivo, desde o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, como o câncer colorretal, sem falar na alimentação. Então, o principal fator de risco, sim, é a alimentação. Assim como outros fatores de risco, como o tabagismo, o etilismo, o sedentarismo e a obesidade, também ajudam muito para o aparecimento desse tipo de câncer de intestino. Quando a gente abrange a palavra câncer de intestino, na maioria das vezes a gente está falando mais do intestino grosso, né, que realmente é um intestino grosso com acometimento do reto. É mais comum, 90% das patologias neoplásicas, elas acometem o intestino grosso, e entre 5 e 10% o intestino delgado. Então, quando a gente fala do câncer de intestino, do câncer colorretal, a gente está falando mais realmente do intestino grosso e do reto.
Então, ele é um câncer que, além de ser frequente, além de ter uma mortalidade muito grande, eu lembro de estatísticas que dizia que o câncer colorretal está aumentando tanto a mortalidade que está perdendo praticamente só para, no geral, para o câncer de pulmão. Se for separar homem e mulher, aí tudo bem, perdendo para o câncer de mama e mortalidade no homem, ali, até mais do que o câncer de próstata, embora o câncer de próstata seja mais frequente. Ou seja, ele está entre os cânceres mais frequentes, em homem e mulher, e, infelizmente, está aumentando no mundo. Você falou aí dos fatores de riscos, falou da alimentação, né? Falou da obesidade e outros hábitos de vida, mas tem fatores de risco que, infelizmente, não pode ser mudado. Por exemplo, a idade, né? Qual a idade que incide mais esse câncer colorretal?
Acima dos 50 anos, a gente percebe que são os pacientes que são mais acometidos com câncer de intestino. É um acometimento praticamente por igual entre homens e mulheres. Realmente ficando em segundo lugar em termos de incidência no homem, perdendo apenas para o câncer de próstata, e na mulher para o câncer de mama, quando a gente exclui, obviamente, o câncer de pele, que é o mais comum.
Incidência. O câncer de pele, a gente sabe que, tirando aquele melanoma, que aquilo é uma desgraça, né? Isso invade o corpo da pessoa e pode matar. Mas a grande maioria dos cânceres de pele dá tempo fazer tratamento, não mata. O problema do câncer de intestino é que parece que no início ele não manda nenhum sinal, né? Os sintomas não são assim que chama a atenção. Só quando ele está um pouquinho maior, avançado, é que pode dar sintomas. Quais são os sintomas, Dr. Daniel Landim, que faz com que uma pessoa precise ir logo no médico, precise fazer um exame, porque são sintomas suspeitos de câncer colorretal?
Devido à frequência ser mais comum em pacientes acima de 50 anos, anteriormente, o que se via era que o exame de padrão ouro para diagnóstico desse tipo de tumor, é a colonoscopia, ela fosse realizada em pacientes acima de 50 anos, e isso mudou. Então, de 3, 4 anos para cá, percebeu-se que foi orientada a realização do exame em pacientes acima de 45 anos. Ou seja, pacientes acima de 45 anos, ele já tem indicação de fazer uma colonoscopia, mesmo ele estando assintomático. Como o Dr. Périx falou, no início, o câncer de intestino, ele não causa sintomas. Então, a importância da realização do exame da colonoscopia é a prevenção. É você fazer o exame acima de 40 anos, acima de 45 anos, mesmo estando assintomático, sem nenhum sintoma, para sim fazer o diagnóstico de forma precoce, e aí muda totalmente o tratamento do paciente.
Quer dizer, você não tem absolutamente nada, você não sente nada, você não tem nenhum caso na família de câncer, mesmo assim, completou 45 anos, é prudente, seria bom que fizesse a primeira colonoscopia, porque existe tanto a possibilidade de diagnosticar cedo essa doença, como existe também a prevenção. A prevenção. Dr. Daniel Landim vai falar agora como é a prevenção. Como é que se evita que esse câncer chegue? Porque parece que esse câncer não aparece do dia para a noite. Parece que ele manda um sinal alguns anos antes. E se esse sinal for cuidado, for tratado, evita o câncer. É assim mesmo, doutor Daniel?
Isso, né? Eu respondi na pergunta anterior, os sintomas mais frequentes do câncer de intestino é o sangramento nas fezes, a perda de peso, a dor abdominal, uma anemia a esclarecer e uma astenia, uma fraqueza. Então, quando aparecer algum desses sintomas, sinais e sintomas, então precisa realmente ser investigado de forma mais detalhada esse intestino.
Agora, quanto à prevenção, como é que se faz a prevenção? Ou seja, evita que esse câncer chegue numa pessoa.
Aí a prevenção são os fatores de risco, aqueles que a gente consegue mudar. Realmente, alguns fatores de risco, como a idade, a genética do paciente, são fatores de risco que não tem como a gente evitar. Mas os fatores de risco que a gente consegue fazer aquela mudança, esses fatores de risco são fundamentais para que exista uma prevenção importante do câncer de intestino. Quais são eles? A mudança do hábito alimentar, a atividade física, a perda de peso, evitar o uso do álcool em excesso, evitar o tabagismo. Então, a gente sempre fala na alimentação, mas quais alimentos? Aí são os alimentos que os alimentos gordurosos, os embutidos, ricos em carne vermelha. Então, são tipos de alimentos que podem levar de forma mais frequente o câncer de intestino. Então, o que se procura na prevenção é essa mudança da alimentação. Tem que ter uma alimentação mais rica em fibras, uma alimentação com pouca gordura, uma alimentação sem condimentos, para que isso torne o intestino de forma mais regular, melhorando a função intestinal e, consequentemente, diminuindo as chances de vir a ter um câncer futuramente.
Muito bem, então esses são o estilo de vida que deve ser modificado na prevenção do câncer do intestino grosso, colorretal. Mas existe também uma prevenção da situação, vamos dizer assim, que está caminhando para o câncer. O câncer, antes dele chegar, ele manda um sinal no intestino de que ele ainda não chegou, mas que pode chegar, que é uma lesão que pode levar ao câncer. Explique bem por que a colonoscopia é um verdadeiro exame preventivo. O que é que a colonoscopia pode encontrar que, cuidando, tratando, evita o câncer de intestino?
Isso, quando a gente fala em câncer de intestino, não tem como a gente aí deixar de falar na colonoscopia. O que é a colonoscopia? É o exame de imagem, né, realizado para avaliar todo o intestino, é o exame padrão ouro para o diagnóstico desse tipo de lesão. No início do... O início do câncer de intestino, ele se origina de uma formação polipoide, de um pólipo, de uma, mais fácil de esclarecer, de uma verruga no, naquela áreazinha do intestino. Com o tempo, que se espera ser aqui dentro de 8, 10 anos, caso esse pólipo ele não seja removido, ele pode se virar um câncer. Então, a importância do exame de prevenção, a importância da realização do exame de uma forma rotineira, é para se ter o diagnóstico desses tipos de pólipos, e esses pólipos eles serem retirados por colonoscopia também, e com isso o paciente ele vai ficar curado, evitando assim um câncer de intestino futuramente. Essa é a importância do exame de prevenção.
Vejam, ouvintes da FM Padre Cis, que exame importante, né? Colonoscopia. Porque, como o doutor Daniel acabou de dizer, a lesão, o pólipo, ele pode levar ao câncer. Está certo que tem uns pólipos que não levam ao câncer, né? Um tal de um pólipo inflamatório, hiperplástico. Esse não tem perigo, não, de dar câncer de intestino a princípio. Mas um tal de um pólipo adenoma, esse, se não for removido, pode, após alguns anos, causar o câncer colorretal. E quando uma pessoa faz uma colonoscopia que descobre um pólipo, o colonoscopista já tira esse pólipo, a não ser que ele seja enorme, né? Se ele for grande, se ele não for para fora, se ele for plano, aí já tem dificuldade para tirar. Aí é melhor programar uma verdadeira cirurgia. Mas a maioria dos pólipos é possível o colonoscopista retirar. Quando retira, ele envia para um médico, que a gente chama de patologista. Esse médico patologista, que é o médico das biópsias, vai dizer o tipo de pólipo. Se é esse que não vira câncer, o inflamatório hiperplástico, ou se é o adenoma. O adenoma ainda não é câncer, mas vai ser no futuro, se deixar a vida toda dentro da pessoa. E como ele retira, pronto. Principalmente se retira com uma margem de segurança, ou seja, retirar além do tecido que tem o adenoma, né? Tecido que não tem o adenoma, é uma segurança de que retirou mesmo, pela raiz, pelo talo, como diz no popular, né? Tirou pelo talo. Aí vai evitar acontecer o câncer. Maravilha, né? Um exame que previne o câncer. E a outra situação, que ele também já chegou a dizer também, é que é um exame que faz, é o padrão ouro, né? Faz o diagnóstico. Porque é necessário o diagnóstico para saber o estágio, para saber se está realmente no início, localizado, ou se já é um tumor avançado, porque aí já muda muito, né? O tumor avançado, ele costuma sair do lugar. As células malignas costumam ir para outros lugares. E aí complica muito. O tratamento não é tão simples. Aí já não vai ser só a retirada do caroço, né? A retirada do pólipo ou do tumor maligno. Vai ser também outros tratamentos que ele também vai falar daqui a pouco. Quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, repetir os exames periodicamente, etc. Mas que bom, né? Saber que apesar de ser uma doença muito ruim, muito frequente, muito letal e que está crescendo, existe um exame que pode não só prevenir, como diagnosticar cedo para aumentar as chances de cura. Então, o assunto de hoje você já sabe. Maço azul, câncer colorretal, também chamado câncer de intestino grosso. Você tiver dúvida, pode ligar para cá. Pode fazer sua pergunta para o nosso convidado, Dr. Daniel Landim, médico endoscopista, médico colonoscopista, todo tipo de endoscopia ele faz, ele tem experiência, ele é da Sociedade Brasileira de Endoscopia, representante aqui no Cariri atualmente, e veio justamente para falar sobre isso. Então você, ou por áudio, ou por escrito, você pode mandar sua pergunta e pode mandar também pela live de Facebook. Já tem gente participando da nossa live. O pessoal já está aqui conosco, a turma que sempre nos acompanha, todos os domingos. Olha aqui, turma boa, nos acompanha todo domingo. Quero desejar um bom domingo para todos vocês. A Osana Ribeiro, a Fabíola, a Socorro Ribeiro, a Lucimar Silva dos Santos. Desejando bom dia para todos vocês. Tem uma pessoa já falando sobre problemas sociais. Vamos já passar sua mensagem, viu, Fabiola? É assim, a Fabiola diz que não despreze meu pedido, pelo amor de Deus. Alguém me ajuda a comprar pão e leite para os meus filhos tomar café. Estou desempregada com criança pequena. É a Fabíola que faz esse apelo. Criança pequena, com fome, estou naqueles dias sem absorvente. Eu estou devendo aluguel. A dona já pediu a casa, não temos para onde ir, sou viúva, meu esposo faleceu no começo da pandemia, sou sozinha com meus filhos, pego reciclagem, mas está difícil. e ela quer ajuda, ela manda o Pix dela pedindo ajuda, o CPF, né, do Pix, 601-634-118, aí tem o tracinho 59, repetindo, o Pix CPF da Fabiola, quem puder ajudar, 601-634-118, dígito 59. Então, se Deus quiser, a Fabiola vai encontrar uma solução para esse seu problema e seus filhos, né, que estão necessitados. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Freitas. Depois a gente volta entrevistando mais um pouco nosso convidado, Dr. Daniel Landim, médico endoscopista, sobre o Março Azul, câncer colorretal. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, tempo quaresmal de conversão, tempo de preparação para a Páscoa da Ressurreição. Antes a Semana Santa, né? Próximo domingo já é o Domingo de Ramos. A live está acontecendo no Facebook, muita gente participando, como a Nalva Gonçalves, da Rua Limoeiro, bairro São Miguel. Bom dia, Nalva. Obrigado pela sua audiência. Marigel Bezerra Nobre, ela também está participando e ela faz um questionamento, doutor Daniel Landim. Quem tem divertículos pode fazer a colonoscopia ou tem alguma limitação, doutor Daniel?
Divertículo do intestino, né? Existem vários tipos de divertículos, né? Em várias localizações do corpo. Mas o divertículo de intestino pode sim ser feito o diagnóstico através da colonoscopia. Lembrando que o divertículo ele não é um fator de risco para o câncer de intestino, mas pode sim realizar a colonoscopia e deve, até porque para a gente saber os segmentos que são acometidos por aqueles divertículos, a presença dos divertículos em determinados segmentos nos ajudam a dar o diagnóstico de uma dor abdominal, a saber se o paciente precisa de um tratamento medicamentoso ou somente a alimentação pode funcionar. Então, assim, a presença dos divertículos não impede da realização do exame, da colonoscopia.
Muito bem. E você que é daqui do Cariri, participa das coisas da igreja, adquira o bilhete do sorteio da festa de São José, no Seminário Diocesano, no Crato. Teremos prêmio em dinheiro e garrotes. Acontecerá no dia 19 de março, após a Santa Missa e procissão de encerramento. Maiores informações com o Guilherme Afonso, telefone 99375-7011, 99375-7011. Também tem o convite aos homens que participam do terço, né? Dia 19 de março, próxima terça-feira, vai acontecer o encontro para os homens com o tema O Anjo do Senhor apareceu em sonho e disse: José, toma o menino e sua mãe e vai para o Egito. Mateus capítulo 2, 13 a 14. Às 18 horas, será o local, Avenida Antônio Corrêa Celestino, 1150. Convite, portanto, aos homens da próxima terça-feira participar deste encontro. Tem também a missa de sétimo dia. A família de Maria Ceci Alencar é de Virgens. Convida parentes e amigos para participar da missa de sétimo dia de sua passagem, que será celebrada na Igreja Menino de Jesus de Praga, dia 19 de março também, dia de São José, às 19 horas, bairro Novo Juazeiro. A família desde já agradece a todos que se fizerem presentes a este ato de fé e solidariedade cristã. Tem a festa no Junco, olha aí, festa de São José. Dia dele é dia 19, terça-feira, feriado no Ceará, em quase todas as cidades. Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, comunidade do sítio Junco, em Juazeiro. Tema: São José, testemunho da caridade, nos ensina a viver na amizade social com nossos irmãos e irmãs. Hoje, domingo, oitava noite, comunidades Cachoeira, Cachoeirinha e Vila São Gonçalo. 19 horas, novena e Santa Missa, animação do grupo Elo de Fé. responsável, coordenadores da noite. São muitas festas populares, graças a Deus, como a festa de São José do Limoeiro, do dia 9 a 19 de março. O tema, com São José fortalecemos a missão. Hoje, domingo, 7 horas, Santa Missa está acontecendo na Matriz. 9 horas, outra Santa Missa na comunidade Nossa Senhora das Mercês, na rua João Paulo I, 67, bairro Timbaúba. 17 horas, novena e Santa Missa. Presidente da celebração, nosso bispo diocesano, Dom Magnus Henrique Lopes. Noitários, comunidade Nossa Senhora do Carmo, Terço dos Homens, Legião de Maria, Grupo de Oração Consolação Misericordiosa e a Associação Felipe Neri. Depois a gente passa mais festas. Estamos entrevistando o representante da SOBED Cariri, Ceará, Sociedade Brasileira de Endoscopia. É o médico endoscopista Dr. Daniel Landim. Ele que faz diversas endoscopias. Doutor Daniel, a endoscopia tem a alta, que é a endoscopia digestiva alta, tem uma pequena que vê só a laringe e a faringe, que é a laringoscopia, embora a endoscopia alta também passa, também vê a laringe e a faringe, tem a baixa, que é a colonoscopia, tem uma menorzinha, que é a retossigmoidoscopia, tem a pH-metria, que é um exame que não é endoscopia, mas é um exame que os endoscopistas às vezes fazem. Manometria, outro exame que também os endoscopistas fazem. Tem essa CPRE, colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. Esqueci alguma endoscopia, me diga aí.
Tem a endoscopia pediátrica, né? Que já é outro tipo de aparelho, um aparelho menor, né?
Sim.
Mas assim,
você faz também.
Isso. Mas basicamente são esses os exames do endoscopista, né? Há 3, 4 décadas, a gente via a endoscopia somente como um diagnóstico, né? Então não existia esse leque de procedimentos, né? Esse número de procedimentos, tanto diagnóstico como terapêuticos. E isso é bom, porque a cada vez a gente vem tentando resolver o problema do paciente, aquela patologia, sem ser um procedimento ser tão invasivo como a cirurgia. Claro que hoje em dia ainda a cirurgia tem suas indicações, né? Não tem como o endoscopista isoladamente ele exercer sua especialidade sem ter um cirurgião ali ao lado, né? Porque alguns procedimentos realmente aí somente com a cirurgia. Mas isso vem melhorando, né? A endoscopia vem crescendo, a cada dia a gente percebe o número de procedimentos que são diagnosticados, algumas patologias são diagnosticadas e muitos procedimentos que resolvem de forma definitiva, de forma curativa, algumas patologias do trato digestivo. Aí, como a endoscopia, que realmente vê a parte do trato digestivo alto, esôfago, estômago e duodeno. A laringoscopia, apesar de não ser realizada pelo endoscopista, mas a maioria das vezes aí são os otorrinos, né, que fazem esse exame. pH-metria para o diagnóstico da doença do refluxo, gastro esofágico. E a colonoscopia, que é nosso tema de hoje, para o diagnóstico de patologias do intestino grosso. E ainda existe a cápsula endoscópica, que é uma cápsula, como o próprio nome já diz, o paciente ele engole a cápsula. Essa cápsula ela é do tamanho basicamente de um comprimido e dentro dela vai uma câmera. Então ali são várias imagens que são geradas por aquela cápsula para a gente investigar as patologias do intestino delgado. Então o que a gente não consegue ver pela endoscopia digestiva alta, que é esôfago, estômago e duodeno, e nem pela colonoscopia, que é o intestino grosso e reto, a gente consegue ter uma noção, ter uma ideia de algumas patologias que acometem o intestino delgado através dessa cápsula endoscópica.
É verdade. Embora essa cápsula endoscópica, que também é feita aqui no Cariri, né, lá na Endoclínica, onde você também trabalha, né, ali na rua São José, ela tem a limitação de não poder fazer biópsia, né, no intestino delgado. Aí existe também uma outra endoscopia chamada enteroscopia por balão. Essa nós não temos aqui no Cariri, né?
Isso, a vantagem da enteroscopia por balão é essa, né? Tanto ela é um exame diagnóstico, como também um exame que a gente pode fazer a punção, a biópsia, né? Diferente da cápsula. A cápsula a gente pode ter uma ideia da patologia, principalmente nos sangramentos ocultos, que a gente não tem um diagnóstico pela endoscopia e pela colonoscopia. Doença de Crohn, né, doenças inflamatórias intestinais, que a gente quer ver se tem acometimento do intestino delgado, então a gente lança mão desse tipo de diagnóstico, que é a cápsula endoscópica. E também a CPRE, como foi falado aí para o Dr. Perix, é um procedimento bem complexo, né, dentro da área da endoscopia, tanto para o diagnóstico das doenças via biliares, como também para as doenças também pancreáticas. E serve também como a parte terapêutica, né, para retirada de cálculos, do colético, né, colético-litias, que a gente propriamente diz. Também para a drenagem de neoplasias, de papila, de via biliar, de pâncreas. E aí é um mundo de patologias e de procedimentos dentro da CPRE.
E esses procedimentos, alguns são disponibilizados na rede pública no Hospital Regional de Cariri, que você, o doutor Igor, o doutor João Paulo, né, fazem parte.
Isso, no Regional do Cariri a gente faz parte da equipe da endoscopia, eu como coordenador. As CPRS lá são realizadas por doutor Igor, doutor João Paulo. Eu não faço as CPRS lá, mas abranjo, meus exames lá são mais endoscopia e a colonoscopia. Coincidentemente, esse mês de março a gente conseguiu fazer um mutirão de colonoscopias lá no Hospital Regional do Cariri. A nossa média é de 20 exames por mês de colonoscopia, apesar de ter uma fila de exames, a gente conseguiu diminuir isso com esse mês de março, dobrando o número de exames. Então, nosso objetivo é que até o final do mês a gente realize 40 colonoscopias.
Que maravilha, né? Aí vem um grande problema. Vamos lá. Se a colonoscopia é o padrão ouro, se a colonoscopia, quando encontra um pólipo e retira, está evitando o câncer de intestino. Se a colonoscopia descobre o câncer no início para aumentar as chances de cura. Na rede pública nós temos dificuldade. Nós temos um consórcio que faz parte de Juazeiro, Barbalha, Jardim, Caririaçu e Missão Velha, que só tem um aparelho colonoscópico ali na Policlínica de Barbalha, para fazer para toda a população dessas cidades que eu citei, com um colega, né, que faz essa colonoscopia. Tem isso que você está falando, no Hospital Regional de Cariri, que se brincar dá mais colonoscopia do que lá na Policlínica. Porém, a pessoa não pode ir para o Hospital Regional para fazer colonoscopia lá, né? São os pacientes do Hospital Regional, isso, não é isso?
São os pacientes que dão entrada no Hospital Regional do Cariri e não é porta de entrada, né? Aí realmente ele tem que ir para... Esse paciente ele tem que fazer através da Policlínica. Lembrando que também temos a Policlínica no Crato, né?
Que é outro consórcio, outra cidade.
Outro consórcio, isso, que é a doutora Ana Lígia, que faz lá. Isso. Realmente... Se a gente for pegar a demanda de pacientes, né, são muitos pacientes que precisam do exame, vem melhorando, mas mesmo assim a gente precisa de bem mais colegas, bem mais endoscopistas, e na rede pública, para esses pacientes eles terem acesso também a esse tipo de exame, né?
É verdade. Uma vez eu estava participando de uma mesa redonda de um dos congressos, de uma das semanas do aparelho digestivo, e o tema era esse, a dificuldade da colonoscopia pelo SUS. E os debatedores falando assim que não é justo uma pessoa, só porque completou 45 anos, ou porque tem um sinal de alarme, que seria esse, 45 anos, né? Ou então sanguezinho nas fezes, que pode, a maioria das vezes, ser só hemorroidas, né? Mas pode ser também um tumor. Não é justo ele fazer o exame de colonoscopia antes de uma pessoa que tem vários sinais de alarme, que está perdendo peso, que o sangue não para, que está anêmico, né, que tem uma suspeita maior da doença. Ou seja, se nos Estados Unidos, na Europa, bastou completar 45 anos, deve fazer a colonoscopia, no Brasil também deveria, mas no Brasil a prioridade é realmente quem tem a suspeita da doença, né? Para ver se dá tempo fornecer um tratamento que chegue à cura ou algo que melhore a qualidade de vida do paciente. É um problema de saúde pública, né, no nosso país.
Infelizmente, estamos chegando a esse ponto de termos que escolher qual paciente vai... Qual paciente mais grave, qual paciente que vai precisar da realização daquele exame de forma mais rápida, né? Que na verdade não era para ser assim, né? Saúde para todos, como é a...
O SUS.
Como é para ser o SUS, né? A Constituição. Então todos os pacientes eram para ter o direito da saúde, né? E dos exames preventivos. Então, e assim, e às vezes a gente fica de essa obrigação, essa responsabilidade para o médico é difícil, né? Porque como que você vai escolher qual paciente precisa mais, né? Então, é um pouco complicado aí quando a gente puxa para a parte da parte pública, né?
Tem uma localização mais frequente, por exemplo, reto, sigmoide, cólon transverso, cólon direito, tem um lugar mais frequente de câncer ou é mais ou menos igual em cada região dessa?
O intestino ele é dividido em vários, o intestino grosso, ele é dividido em vários segmentos, né? Então, a gente vai ter o seco, o ascendente, transverso, descendente, sigmoide e a parte final do intestino grosso, que é o reto. Acredita-se que a parte que é mais acometida é o sigmoide, mas também outros, a gente vem observando também o aumento também desses outros segmentos, do número de câncer nesses outros segmentos. Isso porque também a gente percebe que o diagnóstico, ele é por ser feito pela colonoscopia e é um exame que a cada vez mais ele está se tornando mais preciso. Acredito também que o diagnóstico do câncer nesses outros segmentos ele vem aumentando por esse motivo. Antigamente era mais a retossigmoidoscopia que era realizada, a colonoscopia ela não era feita de uma forma tão eficaz, devido ao preparo, devido ao paciente ter aquela sensação que vai sentir dor, como que eu posso dizer? Antigamente o paciente ele fazia o exame sem sedação, então era um exame doloroso. E isso, a gente não conseguia fazer o exame de forma completa. E consequentemente, o diagnóstico ele não era realizado. O diagnóstico ele não era preciso. E a gente vê que hoje em dia, com o aumento da tecnologia, os aparelhos são mais modernos, o paciente ele não vai sentir dor, ele é com sedação, anestesiado. Então, a gente percebe que isso tudo influencia no diagnóstico. Às vezes um diagnóstico que não era dado há duas décadas, hoje em dia a gente percebe que isso vem melhorando.
Muito bem. Quem está nos ouvindo de longe, ou nos ouvindo, talvez nos vendo no Facebook, é a Marcinha lá no Paraná, está nos assistindo. Obrigado, viu, Marcinha? E um bom dia para você, para a sua família. Olha aí, a gente chegando longe. O doutor Daniel Landim, ele é médico endoscopista. Essas diversas endoscopias que ele falou, esqueceu até a manometria. A manometria, ela pode ajudar bastante nos diagnósticos de problemas de deglutição, né? Aquela doença que era tão frequente, ainda existe, está diminuindo, mas ainda existe muito, né? A doença de Chagas, né? Do barbeiro. A manometria antes da endoscopia e da radiografia já pode dar algum indício que tem algum problema dessa doença, né? O que é que você me diz sobre a manometria, as indicações dessa
doença? A manometria é um exame bem específico, né, Topérez? Então, assim, é um exame que ele é realizado pelo endoscopista com essa função, da gente ver a parte do esôfago, da motilidade e também da contração esfinteriana, né? Que é o que é acometido na doença de Chagas, na doença do barbeiro, né? Na maioria das vezes é o gastro que solicita, e como também o cirurgião, para definir qual tipo de cirurgia será realizada naquele paciente, né?
É interessante. Quanto à pH-metria 24 horas, é um exame que é, vamos dizer assim, melhor do que a endoscopia para o refluxo. E por que é que os médicos não pedem? Tonto. É porque a endoscopia ela é um exame bem panorâmico. Ele vê a garganta, vê o esôfago, vê o estômago, vê o duodeno. E essa pH-metria é só para o refluxo e refluxo ácido, né? Quer dizer, é muito limitado, talvez seja por isso. E também porque o exame ele é muito laborioso, 24 horas sondado.
A pH-metria... Ela é também solicitada por alguns cirurgiões quando vão realizar a cirurgia anti-refluxo, né, que é a fundoplicatura. Isso. Então eles querem ver o grau do refluxo, o refluxo ácido, para realizar aquela determinada cirurgia. E também para ter um diagnóstico definitivo do refluxo. Né? A endoscopia ela não vai dar o diagnóstico do refluxo, ela vai ver as complicações do refluxo, esofagite, se tem alguma hérnia de hiato, se tem Barrett, né? Se tem alguma úlcera esofágica, aí tudo bem. Mas a pH-metria é um exame que ele é mais específico para a doença do refluxo. 50% dos pacientes, eles assim podem. Você pode ter um refluxo com endoscopia normal. Por isso que se for para ter um diagnóstico mais preciso da doença do refluxo gastroesofágico, aí tem que sim realizar a pH-metria.
Você ainda faz esse exame?
Faço.
Muito bem. Quer dizer, o doutor Daniel Landim, ele já esteve conosco na gastroclínica, seu saudoso pai, doutor José Landim Júnior, foi muitos anos meu endoscopista, meu colonoscopista, muita saudade, doutor José Landim Júnior. Foi pioneiro, né? Seu pai foi pioneiro na endoscopia no Cariri.
Primeiro endoscopista na década de 80.
Isso, década de 80. Eu cheguei em 89, ele chegou no início de 80.
83, 82.
Isso. E aos poucos ele foi deixando a cirurgia para ser endoscopista e ficou só endoscopista. Você também, né? Você faz cirurgia por endoscopia,
né? Por endoscopia. Os procedimentos endoscópicos que eles requerem a parte cirúrgica, né? Alguns procedimentos mais invasivos, aí eu faço, né? E tudo isso, claro, com a graça do meu pai, né? Por ele ser o primeiro endoscopista, e eu me espelhei nele. Voltei da residência médica com o intuito de trabalharmos juntos.
Isso. E trabalhei. Na clínica trabalharam juntos.
Tive o prazer de trabalhar com ele por pouco tempo, né? Por apenas 2 meses. Esperava trabalhar o resto da vida.
Exato.
Mais 20, 30 anos. Mas Deus teve outro plano e vamos seguir em frente.
Eu conversava muito com seu pai quando você estava fora. Aí eu dizia, o Daniel, volta quando? Quando ele estiver fazendo todas as endoscopias que existem. Aí é bom demais, né? Quando tem alguém que nos dá essa força, né? Para fazer tudo completo lá em São Paulo, né? Sua formação foi em São José do Rio Preto, né?
Isso, interior de São Paulo, né? Fiz a residência de endoscopia, são 2 anos, que é outro também... Outra dúvida, fez um curso de endoscopia de 30 dias, não é bem assim.
Não, né? É bem assim, a endoscopia é residência mesmo, né?
Uma residência.
Residência significa muitos anos, no mínimo 2, né? E praticamente morando no hospital, por isso que o nome é residência, né? E aí a pessoa sai realmente com uma formação muito boa. Aí você faz procedimento cirúrgico, por exemplo, uma pessoa tem uma lesão na mucosa do estômago ou do esôfago, você pode tirar essa mucosa, né? Mucosectomia, né?
Isso, é quando você... A mucosectomia é um procedimento endoscópico, quando se tira a parte da mucosa, a parte interna do estômago. Aquela área lá onde está sendo acometida pelo início de um tumor, um câncer inicial, dá para a gente fazer a ressecção e o paciente ficar curado. Desde que aquela peça, aquela lesão, ela é enviada para o patologista. E como foi falado aí para o Dr. Pérez no início, né, quando aquela lesão ela está com margens livres, quando ela está sem acometimento do tumor nas bordas, então o paciente ele está curado.
E a endoscopia continua evoluindo, né? Vem por aí até a cirurgia bariátrica por endoscopia.
Por endoscopia. Cada vez mais a gente está vendo que a endoscopia ela está entrando no caminho da cirurgia.
Quer dizer, um médico que faz todas as endoscopias, ele não tem tempo nem de consultar ninguém, nem de operar ninguém.
E a cada dia a própria endoscopia já está tendo as subespecialidades. Tem endoscopista hoje que faz somente a endoscopia pediátrica, que é só criança. Tem endoscopista hoje que trabalha só com CPRE, somente com endoscopia, somente com colonoscopia, porque são muitos pacientes, são muitos procedimentos, não tem como você conseguir abranger tudo.
Você faz também aquela dilatação endoscópica desses pacientes?
A dilatação
com doença
endoscópica,
de Chagas?
Isso, tanto da doença de Chagas como outros, os pacientes, né, que têm algum tipo de tumor, que aí ele fez uma radioterapia, aquela radioterapia estenosou, aquela radioterapia fechou o esôfago, como também pode fazer uma radioterapia de reto nos tumores de intestino, e aquela área ali ficou estenosada. O que é isso? Ela fechou. Então a gente tenta dilatar e o paciente voltar a ter função daquele órgão.
Que maravilha, né? Como evolui a medicina em algumas áreas até mais rápido do que em outras, né? A gente imaginava que uma pessoa com câncer inicial pudesse tratar sem uma cirurgia grande, abrindo a barriga, né? Por endoscopia mesmo, retirar a mucosa e às vezes dá certo. É. Outra festa, essa daqui é Nossa Senhora das Candeias, paróquia Nossa Senhora das Candeias, quinta-feira, dia 21 de março, às 18 horas, Rua Poeta Vitorino Vicente, número 82, bairro Frei Damião. É o horário do mutirão de confissão da Forania 2, nesta paróquia Nossa Senhora das Candeias. Fiquem atenta, a comunidade fica atenta. E o nosso clube de amigos, o Freitas está aqui, o clube de amigos é com ele mesmo, quando diz assim, agora o testemunhal do clube de amigos, é a voz do Freitas que sai na rádio. Nesse março, mês de festa, FM Padre Cícero completa 20 anos e quem ganha o presente é você. Faça a sua doação financeira nesse mês de março e participe do sorteio de 2 vouchers para o Arajara Park. O sorteio acontecerá no dia 2 de abril, 11h30 da manhã, ao vivo no programa Mais Amigos. Maiores informações, 3512-5824. 3512-5824. Apoio Arajara Parque. Diversão de toda a natureza. Instagram, @ Arajara Parque Oficial. WhatsApp, 98827-7199. Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. Assunto de hoje, Março Azul. Câncer colorretal, um dos mais frequentes, um dos que mais matam, infelizmente, um dos que mais está aumentando no mundo todo, mas um que tem prevenção. Isso é muito importante, porque, olha, quando a gente fala prevenção ginecológica, esse termo está errado, não é prevenção. É diagnóstico cedo para fazer o tratamento. Quando a gente fala de prevenção de câncer de mama, também está errado. É um diagnóstico cedo para fazer o tratamento e curar. Quando a gente fala de prevenção de próstata, também está errado. Porque é o diagnóstico cedo para fazer a cirurgia, retirar a próstata e melhorar e curar. Agora, de cólon retal é prevenção de verdade. Também é diagnóstico cedo quando faz uma colonoscopia e descobre o câncer nas fases iniciais. Mas se descobrir o pólipo, adenoma, e retirar bem direitinho, você está fazendo uma prevenção. Isso é muito importante. Portanto, esse exame, mesmo com essa dificuldade do SUS, as pessoas deveriam buscar. Eu sei que é um exame caro, eu sei que é um exame que tem uma média aí de R$1.000, R$1.200, mas é um exame que vale a vida de uma pessoa, porque previne, né? Você encontra lesões que retirada vai evitar que se transforme num câncer. Ou então descobre o câncer cedo para ser tratado com grandes chances de cura. Então vale o investimento, sem falar que existe uma diferençazinha de preço de região para região, de clínica para clínica, de cidade para cidade, com profissionais competentes, que também a gente não ia dizer, faça ali que é mais barato se não fosse um bom profissional, né? Mas a gente sabe que mesmo entre os bons profissionais, existe um pouquinho de variação de preço, o que dá uma oportunidade da pessoa procurar, fazer e prevenir essa doença. O Dr. Daniel Landim falou sobre a prevenção primária, vamos dizer assim, uma prevenção de mudança de estilo de vida, mas como eu falei, tem coisas que não dá para mudar. Um é a idade, né? A idade não dá para voltar. E outra é a carga genética, né? Não só quando tem caso na família, como também outros cânceres que têm a mesma linhagem. Câncer de mama tem alguma coisa a ver com câncer de intestino grosso, né? Há quem diga isso, né? A prevenção tem que ser dos dois, né?
Voltando a falar em prevenção, né, a importância do mês de março, levando a conscientização do ouvinte, né, para a realização do exame da colonoscopia, é para isso, né, para a prevenção do câncer de intestino. O que a gente tem em mente é o mês de outubro, né? O outubro rosa.
Outubro rosa, que pegou mesmo.
Que pegou mesmo, né? O mês de outubro, que o mês de novembro, que é o novembro azul, né? Que é a prevenção do câncer de próstata. Então a gente quer transformar o mês de março, da mesma forma, na conscientização da prevenção do câncer de intestino. O mês de março, o mês azul marinho, né? Então, algumas atividades, ano passado a gente conseguiu o Padre Cícero ficar de azul marinho, então a gente foi até legal, fomos até lá à noite bater umas fotos. Esse ano a gente conseguiu o regional ficar azul marinho, conseguimos a Praça da La Favorita também. Então, assim, é uma forma de conscientizar o paciente na realização desse exame, que é uma... Que é uma dúvida frequente do paciente, né? Que aí ele diz, ah, doutor, mas eu não sinto nada. Mesmo assim, eu tenho que fazer esse exame? Então, assim, tem que fazer o exame. Então, acima de 45 anos, mesmo sem sentir nada, tem que fazer o exame. A mulher não faz a mamografia, mesmo sem sentir nada, ela não faz todo ano? Então, não necessariamente ela ter ali um nódulo, um caroço na mama, ela vai realizar a mamografia. Ela costuma fazer todo ano. Da mesma forma, o homem faz o exame de próstata todo ano, mesmo sem estar sentindo nada. Então, a gente tem que conscientizar a população, querido ouvinte, para quê? Para que mesmo sem estar sentindo nada, né, sem ter nenhum sintoma da parte intestinal, ele tem que realizar esse exame, a colonoscopia. O câncer de intestino, ele começa assintomático, ou seja, sem nenhum sintoma. Às vezes, quando vai fazer o exame, somente quando tem algum sintoma, às vezes já é tarde. O diagnóstico é tardio e aí não, aí a endoscopia realmente não vai ter o sucesso que deveria ter para a realização do tratamento e nem mesmo a cirurgia, ou seja, é um paciente que vai ter metástase, vai ter invasão de outros órgãos e aí a sobrevida, a chance dele sobreviver a um tipo de câncer desse é de apenas 6 meses a 1 ano, dependendo do estágio do tumor, do câncer.
O ator de Pantera Negra, segundo a mídia, ele descobriu que estava com câncer de intestino com 43 anos, quer dizer, antes de 45. Tem uma pessoa da minha convivência que começou a defecar sangue e eu pedi para ela fazer a colonoscopia, porque não parava o sangue, que é uma das características da hemorroida, né? Vem, para. Como estava constante, ela fez a colonoscopia 41 anos e descobriu câncer no sigmoide, câncer coloretal. Foi tão precoce a descoberta, graças a Deus, que ela não precisou nem colostomia, nem quimioterapia, foi só a cirurgia mesmo, e ela está sendo agora acompanhada, né? Nem a quimioterapia ela está fazendo. Ou seja, esses 45 anos, doutor Daniel, que você está falando, é para casos de pessoas que não têm nenhum histórico familiar, né? Quando tem histórico familiar, deve ser antes. Quanto tempo antes daquele parente, daquele pai, ou daquela mãe, ou daquele irmão, irmã, que descobriu um câncer coloretal? Quantos anos antes os parentes de primeiro grau deveriam fazer a primeira colonoscopia?
É uma pergunta importante, né? Então, assim, abaixo a 10 anos antes do diagnóstico do parente de primeiro grau. Então, se o pai ou a mãe teve um diagnóstico de câncer de intestino com 47 anos, um exemplo, então todos os parentes de primeiro grau, os irmãos e os filhos, eles têm que realizar o exame com 37 anos, mesmo estando assintomático, volto a dizer, mesmo sem sentir nenhum sintoma. Então, 10 anos antes do diagnóstico, os parentes de primeiro grau, eles têm que fazer o exame de prevenção.
Quando a pessoa tem, por exemplo, um sangramento, né? Defeca sangue, se assusta, é um dos motivos que a pessoa procura logo o médico. Na maioria das vezes, são aqueles vasos sanguíneos que a gente tem no ânus, que se chama hemorroidas, sangra com muita facilidade e que não é nada grave, embora assusta muito. Mas quem garante que seja só a hemorroida, né? Então, é um sinal de alarme que essa pessoa precisa fazer a investigação, que no caso é a colonoscopia. E aí é que entra a questão de não ter que seguir a recomendação dos 45 anos. Você tem o sangramento, por exemplo, com 30, com 35, né? E tem até, às vezes, um caso, por exemplo, essa pessoa que eu citei, tinha um caso da avó. A avó teve câncer de intestino. E a irmã da avó, quer dizer, a avó e tia avó, né? Aí teve o sangramento, quer dizer, já são dois sinais de alarme, né?
Isso, o parente, né, e o sangramento.
É.
Né?
Então precisa mesmo, né, fazer uma colonoscopia. Foi essencial para o diagnóstico precoce, para a cirurgia e para a recuperação até agora.
É, que é outra dúvida frequente, né? O paciente, ele apresenta o sangramento, ele tem hemorroidas, já tem um diagnóstico de hemorroidas e ele tem um sangramento. E aí aquela dúvida, ah, mas meu sangramento é da hemorroida, mesmo assim eu preciso fazer o exame? Precisa.
Precisa.
Na maioria das vezes o sangramento realmente é da hemorroida, mas se não for, se for um sangramento do intestino, de outra parte do intestino, do segmento.
Vamos para mais um bloco de apoio cultural e depois a gente volta com mais informações do Dr. Daniel Landim. Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Domingo do Senhor. Vamos ficar juntos até as 9, até 8h55, 9 horas, a missa transmitida na sua FM Padre Cícero, do Santuário Sagrado Coração de Jesus, para aquelas pessoas que não podem ir à missa, né? Sempre tem a missa às 9 horas, aos domingos. Hoje o assunto é Março Azul, sobre o câncer colorretal, também chamado câncer do intestino grosso. Nosso convidado, Dr. Daniel Landim, médico endoscopista, e que veio nos falar sobre esse Março Azul, câncer colorretal. Ele falou bastante sobre prevenção primária, mudança de estilo de vida, falou do padrão ouro, que é a colonoscopia, que as pessoas deveriam fazer, mesmo que nada sinta, não tenha absolutamente nada, a partir dos 45 anos, e quando tem casos na família de câncer de intestino ou de sangramentos, alguma coisa assim, anemia sem causa, sem saber o motivo, deve fazer antes, mesmo antes de 45 anos, a colonoscopia. Agora ele vai falar do tratamento do câncer colorretal. A lógica diz, doutor Daniel, que todo tipo de câncer, o tratamento é remover, é a cirurgia. Mas nem sempre isso é possível. Outras vezes, por exemplo, no câncer do reto, com aquele temor de fazer uma cirurgia e a pessoa perder o esfíncter e ter que ficar com uma bolsa para o resto da vida, existem opções para tentar recuperar a função, tipo fazer quimioterapia antes para ver se reduz o tumor e às vezes até desaparece, né, o tumor, e depois é que programa uma cirurgia. Fala um pouco como é o tratamento, os diversos tipos de tratamento que existe para o câncer colorretal.
É, o tratamento do câncer colorretal, do câncer de intestino, quando ele é diagnosticado no início, assim como qualquer outro tipo de câncer, né, quando é realizado o diagnóstico de forma precoce, a forma de se tratar, ela é bem mais fácil e o resultado, obviamente, ele é bem melhor. Então, falando especificamente do câncer de intestino, quando o diagnóstico ele é realizado no início, através do pólipo de intestino, daquela verruga que é encontrada no intestino, a chance de cura é de 95%. Então, a gente consegue fazer todo o tratamento através da colonoscopia, sem ser, obviamente, necessária a cirurgia. Isso quando o diagnóstico ele é feito de forma inicial, quando a gente faz o diagnóstico precoce. Por isso a importância do exame. Quando o diagnóstico ele é tardio, ou seja, quando é uma lesão, um tumor, tipo de câncer, ele já tem um acometimento além do intestino, ele já tem invasão de outros órgãos, aí não, aí a colonoscopia realmente ela perde aquela função terapêutica, perde a função de tratamento. E aí já vem outras formas de tratamento, que aí são os tratamentos mais invasivos, que no caso seria a cirurgia. E mesmo assim, em alguns tipos de câncer, em alguns tipos de invasão daquele tumor, do tumor do intestino, a cirurgia ela não resolve. E aí se parte para outra forma de tratamento, que aí a quimioterapia e a radioterapia. São tratamentos mais agressivos e que também a sobrevida, a chance desse paciente ele ter um sucesso, uma chance de cura, ela diminui, claro, com o tempo. Então, tudo que é diagnosticado no início, tudo que é diagnosticado de forma precoce, a chance de cura ela é bem maior.
Muito bem. Então, por exemplo, você pode fazer a quimioterapia antes para diminuir, talvez, o tamanho do tumor ou para resolver. Você pode fazer a cirurgia e depois a quimioterapia. Aí tem a radioterapia, tem uma tal de uma imunoterapia. Isso ainda está, vamos dizer assim, sem uma evolução bem firme, né? Isso ainda vai acontecer no futuro de forma mais concreta, né?
Alguns tipos de tratamentos, eles vêm melhorando a cada dia, e isso é algo novo, né? Que vem, a gente vem tentando alguma outra forma de resolver o câncer de intestino. Então assim, a quimioterapia, ela pode sim ser realizada antes do procedimento cirúrgico, a neoadjuvância, que a gente até fala no meio da medicina, e isso tudo para melhorar a qualidade de vida e, consequentemente, melhorar a sobrevida desses pacientes. Quando o câncer, ele é diagnosticado pela colonoscopia, ele vai passar por um oncologista, que é o médico realmente do câncer, um oncologista clínico ou um oncologista cirúrgico, e esse médico especialista, ele vai estadiar aquele tumor, ele vai classificar aquela lesão que está sendo que foi diagnosticada pelo endoscopista, pela colonoscopia. E essa classificação é o que vai determinar qual tipo de tratamento que o paciente vai fazer. Então, algumas vezes esse paciente, ele vai ser submetido a uma cirurgia, e essa cirurgia pode ou não ser curativa. O paciente fica curado do câncer de intestino, que é outra dúvida frequente. O câncer de intestino tem cura? Tem. Tanto ele pode ter cura, pela endoscopia, quando ele é diagnosticado de forma precoce. Tanto ele pode ter a cura com a cirurgia, e tanto ele pode ter a cura com a quimio ou a radioterapia e a imunoterapia. Então, assim, essa classificação que ela é dada pelo oncologista é o que vai determinar qual tipo de tratamento que o paciente vai realizar. Alguns pacientes, quando o diagnóstico ele é feito de forma tardia, realmente ele corre o risco de ficar com aquela bolsa, né, que a gente chama de colostomia. Cada vez mais a gente vem melhorando a forma de tratamento, mas ainda é uma realidade. O paciente realmente ele pode sair da cirurgia com a bolsa, com a colostomia, e a qualidade de vida dele vai piorando, né?
Pronto, então cada caso é um caso, cada caso é analisado, é estadiado com exames e com profissionais especialistas, no caso oncologia clínica e às vezes oncologia cirúrgica também. Agora, doutor Daniel Landim, quais são as contraindicações da colonoscopia? Existe alguém que não pode fazer esse exame?
Existe, né? A principal contraindicação é o não consentimento do paciente, né? Você não vai fazer um procedimento, assim como qualquer outro, acredito eu, qualquer outro exame, qualquer cirurgia, você não pode fazer aquele procedimento dentro da área da medicina sem o consentimento do paciente, sem o paciente querer. Então, o paciente ele não é obrigado a fazer o exame. A gente orienta, conversa com o paciente, mostra as vantagens, os riscos do paciente, do procedimento. A colonoscopia, assim como também qualquer outro procedimento dentro da área da medicina, claro, uns têm uns riscos maiores, outros menores, mas que também apresenta seus riscos, né? Risco de complicações, perfuração, sangramento. Mas é esperado, são complicações inerentes ao procedimento. Isso o paciente tem que estar ciente. Então, a principal contraindicação é o não consentimento do paciente. Existem outras contraindicações também. A instabilidade clínica. O paciente está instável. A gente não tem como a gente realizar esse procedimento. Ele tem que estabilizar. Isso acontece muito em pacientes hospitalizados, né? Na UTI, pacientes que estão bem graves. E aí a gente pegou muito paciente nesse sentido na COVID, na pandemia, porque eram pacientes que faziam uso de anticoagulantes, apresentavam um sangramento intestinal, um quadro de sangramento, e que a gente não tinha como a gente fazer aquela colonoscopia de urgência, porque o paciente estava instável. E também como contraindicação, o paciente que ele tem suspeita de abdômen agudo obstrutivo, ou até mesmo abdômen agudo perfurativo, são contraindicações do procedimento da colonoscopia.
Mas eu queria saber uma coisa, eu me desconcentrei um pouco por uma notícia que chegou de falecimento de um ouvinte da rádio, que pena, né? Esteve nos ouvindo semana passada, né? É, um amigo também da Osana, que pena, né? Pedir a Deus que o receba no seu reino, né? E dê o consolo à família que fica aqui na saudade, né? Isso realmente é muito triste. Bom, é, vamos falar uma coisa agora, doutor Daniel, que cada vez mais se fala mais. Antes era só nas redes sociais, mas aí eu vi o Inca falando. Opa, então tem, vamos dizer, evidência científica. Os estudos já deixou de ser só relação, só possibilidade, para ser uma coisa mais concreta. O uso dos alimentos ultraprocessados como causa de alguns cânceres do corpo, entre eles o câncer colorretal. É aquelas carnes, aquelas carnes conservadas com bastante produtos para se tornar mais tempo viável, né? Mais tempo frigorífico, carnes de churrascos, carnes de feijoadas, que elas são processadas no sal, na gordura, no leite e outros produtos de conservantes, e eles ficam muito mais tempo em prateleiras, né, de supermercados. É, essas carnes, elas parece que há evidência científica, houve uma comparação de dieta, como por exemplo a dieta do Mediterrâneo, que não se usa muita carne vermelha, se usa mais peixe, né, usa mais fibras, de outras populações, como por exemplo a população americana, que tem alto consumo de carne desse tipo, né, bacon, por exemplo, né, e lá tem uma incidência de câncer de intestino grosso maior do que o resto do mundo, né, Estados Unidos. Então, essas carnes, se a gente for pensar, elas são carnes velhas, né? São carnes saborosas, gostosas, mas são carnes velhas, porque o animal que morreu não foi naquela semana, né? Para ele estar ali todo produzidozinho, todo preparado para ser consumido pela população, muito tempo. Fala um pouco sobre o que você já leu sobre isso.
São os velhos fast foods, né? Que chegaram para facilitar a vida, né? O dia a dia da correria, de quem trabalha o dia inteiro, não tem tempo de fazer uma refeição adequada, de ir em casa para fazer uma alimentação balanceada, e pela sua correria, pela facilidade, então esses fast foods, eles vieram para facilitar isso. Porém, consequentemente, também vem os problemas, e com isso são produtos industrializados, né? São produtos com conservantes, e aí aumenta muito o risco do câncer de intestino. Nos supermercados a gente vê realmente são alimentos que a cada vez mais a data de validade, né, ela se estende. Então, para isso, o alimento, ele precisa de ter conservantes, são os enlatados, né, os embutidos. Então, consequentemente, o câncer de intestino, ele requer somente um fator de risco desse para ser originado, né? Então tem que ter muito cuidado com o tipo de alimento que está sendo ingerido, né?
É verdade. Aí tem, por outro lado, a história das fibras, que houve alguém que acha que tem um fator protetivo. Embora tem pessoas que têm um intestino tão sensível que não aguenta comer muitas frutas, verduras, legumes, vai piorar, né? Fica cheio de gás, né? Os portadores de intestino irritável, né? Não aguenta comer muitas frutas, verduras. Aí também foi falado muito sobre vitaminas e minerais, né? Que a alimentação deveria ter mais vitamina E, mais vitamina C, alguns minerais como cálcio. Mas isso tudo ainda, vamos dizer assim, parece ser coisas interessantes, boas, mas não tem assim como isso se transformar em remédio. Eu lembro que houve uma época que estavam estudando o uso do AS infantil, porque já que é uma doença inflamatória, né, que pode desenvolver o adenoma, né, o caroço e depois o câncer, eles testaram a AS infantil em algumas populações com o intuito de evitar o câncer colorretal. Mas parece que o resultado não foi animador a ponto de indicar para todo mundo tomar AS infantil. Foi assim que eu interpretei. Você leu alguns desses estudos?
Nada comprovado, né, Dr. Pérez? Mas assim, a gente sabe que realmente a doença inflamatória intestinal, a colite, a doença de Crohn, tem sim um aumento maior de risco para o câncer de intestino. Então, algo que impeça essa doença inflamatória, esse intestino irritável, né, inflamado, consequentemente diminui a chance de ter o câncer de intestino, né?
Exato. Vamos para mais um bloco, Freitas, de apoio cultural. Depois a gente volta com mais informações. Está muito bom o programa, as informações do Dr. Daniel Landim, médico endoscopista, nesse março azul, câncer colorretal. Saúde. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Um abraço para o Mauro da rua Cassimiro, bairro Cassimiro, em Missão Velha, né? Alô para você, Mauro. Também um alô para a Tânia e o Marcos, né? Que são os pais do Dr. João, né?
Marcondes,
desculpa. Tânia e Marcondes, os pais do Dr. João, neurologista. Dr. João daqui a pouco vem aqui também, viu, Marcondes, Tânia? Para a FM Padre Cícero falar sobre a neurologia, mal de Alzheimer, etc. E tá o pessoal participando aqui, muita gente, legal. Tem até um áudio, não é isso, Freitas? Vamos ouvir o áudio que é, provavelmente, pergunta para o Dr. Daniel Landim.
Bom dia, doutores. Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu gostaria de saber se na endoscopia e com a biópsia pode detectar os poros ou pode detectar alguma lesão no intestino grosso. Aqui é Gilda, de Vaze Alegre, tá bom? Bom dia e tenha um domingo abençoado a todos vocês e sua família.
Bom dia, dona Gilda. A endoscopia, ela faz o diagnóstico do pólipo, sim, mas um pólipo de estômago, ou um pólipo de esôfago, ou um pólipo de duodeno. Mas não faz o diagnóstico, não consegue ver, no caso, o câncer de intestino. O pólipo de intestino. O pólipo de intestino, ele é visualizado, ele é identificado, ele é diagnosticado pela colonoscopia. Já é outro tipo de exame. A endoscopia, que é esse que a senhora relatou, falou, então é um exame para ver a parte mais alta, a parte do esôfago, do estômago e uma partezinha do duodeno. Mas para ver o intestino, aí não, já é outro tipo de exame, que é a colonoscopia.
Muito bem, então tem exames da parte alta, exame da parte baixa, e tem também, como o doutor Daniel falou, até exame da parte do meio, né? Que é a cápsula endoscópica. Porque o nosso intestino, ele é muito grande. Tem o grosso, que é esse do assunto de hoje, do câncer colorretal. Mas tem também o intestino delgado, que é muito comprido. Tem logo três órgãos. Duodeno, dá para ver pela endoscopia alta. Mas não dá para ver o jejuno. E não dá para ver o íleo. Dá para ver o finzinho do íleo na colonoscopia, mas não o íleo todo. Por isso precisou dessa cápsula endoscópica ou dessa enteroscopia sob balão, que é um exame muito invasivo, né? Anestesia geral, é um exame complicado, nós não temos aqui no Cariri, tem que caminhar para capitais para fazer. Mas voltando para o assunto de hoje, o câncer colorretal, portanto, o doutor Daniel falou até do tratamento, agora vamos perguntar sobre o segmento. Uma pessoa teve um câncer colorretal, fez a cirurgia, fez o que tinha de ser feito, quimioterapia, tudo. E aí, como fica o segmento? Como fica o acompanhamento? Como saber se curou ou não? E como saber se não vai voltar? Como é que fica essa pessoa após o diagnóstico, após o tratamento do câncer?
Quando é encontrado o pólipo, no intestino, esse pólipo, ele é retirado. Então a gente usa várias classificações para determinar o segmento desse paciente. Quais são essas classificações? A gente precisa saber a localização que o pólipo foi retirado daquele determinado segmento do intestino, o tamanho do pólipo e o tipo de pólipo. Existem vários tipos de pólipos, que é o pólipo inflamatório, adenomatoso e hiperplásico. Então, esse tipo de pólipo, ele realmente, cada pólipo, cada tipo de pólipo vai determinar qual segmento seguir, o tamanho do pólipo, se é um pólipo menor do que 1 centímetro, é um determinado segmento, se é um pólipo maior do que 1 centímetro, é outro segmento, é a quantidade de pólipos que são encontrados e também a localização do pólipo em determinado segmento, se é um pólipo que foi encontrado no ascendente, é um tipo de segmento, no sigmoide, no reto e assim vai. Na maioria das vezes, esses pólipos, quando eles são retirados, o segmento eles vão variar entre 1 e 10 anos. Mas assim, isso é muito relativo, depende também de cada profissional e também do acesso daquele paciente a um próximo exame, a uma próxima colonoscopia. Mas assim, na maioria das vezes é um paciente que ele precisa repetir o exame, a colonoscopia, mesmo tendo retirado aquela lesão, mesmo tendo retirado aquele pólipo de forma completa. Então, ele tem que realizar o exame de segmento, ele tem que fazer o exame novamente. Por quê? Porque outra parte do intestino pode apresentar uma nova lesão com determinado tempo, com 3, com 4, com 5 anos. Então, assim, é variável esse tempo de segmento, vai depender de cada caso, de cada paciente. Mas, assim, na maioria das vezes é um paciente que ele vai precisar repetir o exame com 2, com 3, com 4, com 5 anos. Por isso a importância de fazer o acompanhamento com um médico especialista, porque é o coloproctologista, é o gastro, é o endoscopista ou o oncologista, porque é ele que vai definir com quanto tempo o paciente vai ter que repetir esse exame. Isso eu estou falando da parte de pólipo intestinal. E da mesma forma, quando o diagnóstico ele é feito de forma tardia, quando o paciente tem um câncer já propriamente dito, e é realizada a cirurgia, da mesma forma, o oncologista cirúrgico, ele vai determinar, ele vai ver qual o tempo que esse paciente vai repetir o exame. E da mesma forma, esse tempo, ele também pode ser variável. Então, o paciente foi submetido a uma cirurgia para câncer de intestino, ele vai repetir o exame, a colonoscopia, com 1 ano, com 2, com 4, com 5 anos. Então, esse tempo ele é variável. Quem vai determinar, na maioria das vezes, é o médico que o acompanha.
Exato, doutor Daniel Landim. Doutor Daniel, vamos dizer que o cardiologista da pessoa diga que ela tem um problema cardíaco e não recomenda a colonoscopia, por enquanto, não dá para fazer. Ou então a pessoa de mais de 90 anos, ou mais de 80 anos, que tem também alguma doença pulmonar obstrutiva crônica ou mesmo cardíaca, enfim, não dá para fazer a colonoscopia por contraindicação médica. O que fazer? Existe realmente uma colonoscopia virtual, que é uma tomografia computadorizada com contraste, ou isso é longe de ser uma colonoscopia de verdade?
A cada dia vem melhorando esses acompanhamentos dos cardiologistas, né? Então, assim, a contraindicação, essas contraindicações, elas vêm diminuindo. E também, para se tornar algo mais seguro para o paciente, a gente também lança mão da realização do exame em ambiente hospitalar. Torna o procedimento mais seguro para o paciente e, consequentemente, também mais seguro para o médico. Então, quando o paciente passa por uma avaliação de um cardiologista, quando passa por uma consulta pré-anestésica, que a gente vê que aquele paciente ele é de risco para ser realizado em ambiente de clínica, a gente procura sempre fazer esse exame em ambiente hospitalar. Porém, alguns pacientes, mesmo assim, eles têm essa contraindicação de realizar o procedimento em ambiente hospitalar. E daí a gente lança mão desse outro método diagnóstico, que pode ser a colonoscopia virtual, mas sabendo-se que a grande dificuldade desse exame é a biópsia. Porque o paciente vai realizar o exame, às vezes pode até realmente ter um diagnóstico de uma lesão, de um câncer, mas aí não tem como fazer a biópsia, diferentemente da colonoscopia propriamente dita, né?
Mas se o exame der normal, é confiável ou existe uma limitação também dependendo do tamanhozinho da lesão?
Isso, a colonoscopia, ela o diagnóstico ela é bem mais preciso, né? A sensibilidade e a especificidade desse tipo de exame é bem maior do que a colonoscopia virtual. Então, assim, alguma lesão, duas coisas que a gente precisa relatar, que vale salientar aí da colonoscopia virtual, é isso. Tanto a biópsia como também as lesões pequenas, às vezes elas podem passar despercebidas.
A gente vê muitos médicos pedindo, eu mesmo peço também, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, para aquela pessoa que ainda não tem os 45 anos, tem menos, mas que já tem alguns problemas intestinais, a gente pede. Se esse exame, pesquisa de sangue oculto nas fezes, em quem não tem costume de sangrar, né? Porque tem pessoas que têm hemorroide que sangra aqui e acolá, mas os que não têm sangramento nunca, e ele dá positivo, é indicação também de fazer a colonoscopia?
É indicação. Pesquisa de sangue oculto positivo já tem indicação de se fazer a colonoscopia. Lembrando-se que a pesquisa de sangue oculto nas fezes é um exame que ele é altamente sensível, mas pouco específico. Então, assim, às vezes até a alimentação, o dia a dia do paciente, então isso pode alterar o exame, né? Então ser um falso positivo, né?
E ele tem que ser no mínimo uns 3 amostras, não só uma,
no,
né?
No mínimo uns 3 amostras, porque aí aumenta essa especificidade, né? Mas mesmo assim, o paciente ele pode ter a pesquisa de sangue oculto positivo e realizar uma colonoscopia e a colonoscopia ela ser normal. Mas se realmente tiver a pesquisa de sangue oculto positivo, tem que sim fazer a colonoscopia.
Muito bem. Então, doutor Daniel Landim, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Eu quero agradecer sua participação, sua vinda aqui, e quero que você reforce o que você falou no início do programa, que eu achei muito importante. Você falou que não que seja totalmente possível evitar um câncer, mas você diminui muito a possibilidade de ter um câncer de intestino se você mudar o seu estilo de vida, e você falou várias coisas. Eu gostaria que você repetisse para os ouvintes da FM Padre Cícero as atitudes positivas que as pessoas devem ter no intuito de ter uma vida mais saudável e diminuir a chance de ter um câncer.
O câncer de intestino, a gente consegue diminuir muito a incidência quando se tem o quê? Uma atividade física. Então, na correria do dia a dia, a gente às vezes esquece, mas é muito importante a atividade física, não somente para o câncer de intestino, mas para a grande maioria dos tipos de câncer. Temos que ter uma alimentação balanceada, uma alimentação sem condimentos, uma alimentação sem embutidos e sem produtos industrializados, uma alimentação rica em fibras. Então tem que deixar esse intestino funcionando bem, para a gente diminuir muito a chance de surgimento do câncer de intestino. Temos também a perda de peso, né? A gente sabe que a obesidade ela influencia no surgimento do câncer de intestino. O tabagismo, né? Então o cigarro. Não, o cigarro não é somente um fator de risco para o câncer de pulmão, como muita gente pensa. O cigarro ele também influencia muito, né, no aparecimento do câncer de intestino. Temos também o etilismo, né, diminuir a ingestão de bebida alcoólica, das carnes vermelhas, do sal. Então, assim, são vários fatores que a gente procura orientar o paciente, procura orientar o ouvinte para que isso fique como uma dica, né? A dica de hoje é a prevenção desse câncer tão importante, o câncer de intestino.
É verdade. Ah, mais uma coisa que eu lembrei, doutor Daniel. Se fala muito hoje da nossa microbiota, que são aqueles 2 trilhões de micro-organismos que vivem no nosso intestino. Tem uns também que vivem no resto do corpo todo, mas tem uns do intestino que são mais. Bactérias, vírus, protozoários, fungos, que moram dentro da gente. E que geralmente não causam doença, a não ser que haja um desequilíbrio. Antigamente a gente chamava de flora, né? Mas teve que mudar de nome porque flora é planta. A gente não tem planta dentro da gente, né? E também fica feio chamar fauna, que fauna é bicho maior, né? Não é micro-organismo. Então o nome é microbiota. Será que vai chegar ao ponto em que vão descobrir qual é a microbiota que gera mais câncer do que outra? Você tem lido essas histórias de simbiose, de desbiose, da microbiota intestinal?
Aí é o avanço, né? A gente vê que nos congressos vem cada vez mais apresentando esses temas, e com certeza acredito eu que nos próximos anos a gente vai ter novidade em relação à microbiota. O que se sabe é que o processo inflamatório, né, ele realmente influencia no aparecimento do câncer de intestino. Então, quando há uma disbiose, quando há um processo inflamatório intestinal, a gente sabe que isso realmente pode aumentar a chance de ter futuramente um câncer de intestino, né? Então, assim, é algo novo, né? Então, tem estudo, eu acredito que nos próximos anos vem novidade aí em relação a isso.
Será que se a gente usasse os probióticos mais, né? Que a gente já usa, né? Iogurte, né? Próprio leite, coalhada, já tem lactobacilos. Mas se a gente usasse os reconhecidos como os melhores, usasse de rotina, ainda é cedo, né? Para dizer se isso é
melhor. Ainda é cedo, mas eu acho que vale a pena. Né? Acho que vale a pena o uso, sim, dos probióticos, sim.
Aí são tantos, né? Começou com Floratil, passou pro Florax, Enterogermina, hoje tem tantos que a gente não sabe qual usar, né?
É um desafio, né?
Alguma dica de algum estudo?
Não, é um desafio aí pro colega, pro gastro, né? De qual probiótico iniciar e dar seguimento aí para esse paciente, né?
Alunos me perguntaram, eu estava dando aula de intestino, né? Aí os alunos me perguntaram, aí eu disse, rapaz, eu estou esperando os melhores, porque todo congresso que a gente vai na maior expectativa, assiste aquela aula e sai como entrou. Quer dizer, é tudo para o futuro, para o futuro, e não chega esse futuro, né? Aí eles dizem, então o professor não usa, não? Eu digo, rapaz, eu uso só para intolerância à lactose. Quem tem e está sentindo gás, né, diarreia, eu passo. Desconforto, né? Desconforto. Mas eu queria que fosse para tudo, como é a esperança, né? E, na verdade, a gente não tem nada concreto.
Né? Nada definido de forma absoluta. Nada definido de forma absoluta, né? Nada concreto ainda, né?
Nem nas doenças inflamatórias intestinais já tem indicação?
Indicação do probiótico, mas acredito eu que não aquele
específico,
probiótico,
né?
Específico, né?
Seria muito bom, né? Porque é uma coisa simples, já tem nos alimentos, né? Os Yakults, né? Já seria uma maravilha se funcionasse, mas a gente tem medo de estar tomando uma coisa, gastando, né? Em vão, embora alguns que alimentam a gente já poderia usar, né? Sem problema, né? Pois é isso. E assim, nesses estudos, nesses congressos que vocês vão, na endoscopia, que é um pouquinho diferente da gastro, embora às vezes é tudo junto, tem mais alguma novidade, tem mais alguma coisa sobre câncer colorretal que você gostaria de complementar?
Não, mas assim, eu acho que, como eu falei anteriormente, cada vez mais, que é minha área, né? A endoscopia vem avançando no diagnóstico e no tratamento desses tipos de patologias, principalmente no trato digestivo baixo, né? Que a gente usa a colonoscopia. Então, tem melhorado um diagnóstico, a gente usa aparelhos de alta definição, que aí já é a cromoscopia virtual, né? Magnificação, são avanços da tecnologia que ajudam no diagnóstico cada vez mais precoce. Então, isso vem melhorando na detecção desses tipos de tumores. E que também, isso consequentemente, também vem melhorando no tratamento.
Pois é, doutor Daniel Landim. Mais uma vez agradeço, viu, sua participação, sua vinda. Mais um Março Azul, câncer colorretal.
Eu que agradeço, né? Como eu falei no início, eu estive aqui ano passado, em março. Espero estar aqui próximo ano, se Deus quiser, no mês de março novamente, fazendo aí mais uma vez a divulgação desse mês para conscientização da prevenção do câncer de intestino. E quero mandar um agradecimento para minha mãe, batalhadora, que está trabalhando aí dia de domingo.
Anestesista,
né? Doutora Letícia.
Um abraço, doutora Letícia.
Com certeza tá me ouvindo. E minha esposa, Lorena, meus dois filhos estão em casa, estão ouvindo aí também. E a Endoclínica, a parceria que eu tenho com o Dr. Robério.
Né, Dr. Robério Mota, meu amigo.
Trabalho no Crato, lá onde meu pai deixou o legado, né? Então,
Clínica Dr. Gesteira, Avenida Perimetral.
Avenida Perimetral. Então, se Deus quiser, aí vou...
E o Hospital Regional, você é coordenador, né?
Coordenador do Hospital Regional do Cariri, como
setor de endoscopia.
Agora o Dr. Giovanni como diretor. Estou na área da endoscopia lá e, assim, resolvendo muita coisa lá nesse serviço, né? E na policlínica, no Crato também.
Ah, você também na policlínica? Na policlínica
como endoscopista.
Só endoscopia alta?
Só endoscopia alta. A endoscopia baixa é a doutora Ana Lígia que faz.
Ana Lígia.
E assim, lá...
De Barbalha é o doutor Guelfer, né?
Doutor Guelfer.
Isso.
Então a gente consegue abranger, fazer essa parte aí também do atendimento público, né? Então a gente vê que muitos pacientes não têm condições de ter o atendimento privado, a gente procura fazer esse atendimento nesses locais, né?
Então, você tem um aparelho endoscópico que pode ser deslocado para outro lugar, né? Eu já vi você
portátil,
indo, né?
É o portátil que a gente chama, né? Então, assim, alguns serviços que não têm a endoscopia, né? Alguns hospitais não têm um serviço de endoscopia dentro, a gente consegue, dependendo do caso, resolver com
dando sangue, quando falha a medicação tradicional, o endoscopista é que vai lá e para o sangramento, né? Através de aplicações de substâncias, às vezes de ligas elásticas.
Isso, né? Dependendo da patologia, né? Aí a gente consegue resolver sim por endoscopia.
Legal, muito bom, doutor Daniel Landim, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Freitas, viu? Aqui conosco sempre, seja na coordenação, seja na ajuda mesmo, pegando mesmo no pesado. E você, ouvinte, razão de ser do nosso programa há muitos anos, estamos juntos, a participação de vocês é fundamental, é o que nos motiva e fazemos o programa para vocês. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui com a doutora Iris. Doutora Iris, que foi citada aqui, é uma médica coloproctologista, faz colonoscopia também e outros exames. Ela vai estar aqui ainda no Março Azul Câncer Coloretal. E no outro domingo, a doutora Kelsilene, cardiopediatra, no domingo de Páscoa. Então, quero desejar para vocês um domingo de paz e uma semana que vai ser a Semana Santa, né?
Lembrando, Tô Pérez, em agosto, né, a gente vai ter o Gascariri.
Ah, sim.
Retornar aí com o 8º Gascariri. Uhum. E com certeza muitos aprendizados aí com colegas de fora, com apoio da Sociedade Brasileira de Endoscopia SOBED, com apoio da FBG, Federação Brasileira de Gastroenterologia. Então vai ser um congresso que a gente vai fazer, eu vou estar na frente aí como presidente desse congresso, então acredito eu que vai ser um sucesso.
Com certeza, depois você manda uma notinha para a gente falar todo domingo aqui, viu? Então é isso, vamos ficar agora com a missa do Santuário Sagrado Coração de Jesus, transmissão da FM Padre Cícero e toda a programação da FM Padre Cícero, a sintonia do amor, como dizia o Padre Joãozinho. E eu desejo, como eu falei, um bom domingo para vocês. Um abraço para todos.